os dados que a gente tem de fraude digital e estelionato, eles quadruplicaram de 2019 para cá.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, o LecCast que fala sobre fraudes digitais. E eu preciso começar pedindo desculpas pelo meu pequeno atraso aí, 5 minutos de atraso, pessoal. Não, hoje não pontualmente às 18 horas e 18 minutos, mas às 18 horas e 23 minutos desta terça-feira gelada aqui em Santana de Parnaíba, não sei como está para vocês. Estamos ao vivo. O papo de hoje vai ser muito importante, gente. Fraudes que não param de se multiplicar, modalidades, tamanho do estrago que causa, às vezes menor, às vezes maior, mas sempre muito preocupante, sempre muito problemático para as pessoas e para as empresas ter que enfrentar estas fraudes não é realmente algo simples. Então, muito legal que a gente está aqui hoje com a Laura, que é uma especialista, a Laura Bula, que vai estar com a gente aqui e vai poder nos ajudar com este tema em alguns instantes. Meu aviso de hoje para você que já está aqui ao vivo comigo, muita gente, que legal, pessoal. A Samara está por aqui, a Nayara também, o Pedro chegou. Boa noite, pessoal. Maria também está por aqui, Christian chegou, a Diana, a Cláudia, a Alessandra dando boa noite. Boa noite, gente. Obrigado por terem vindo. É sempre muito legal ter a audiência de vocês conosco aqui ao vivo. Meu convite de hoje é muito rápido para dizer a você que a Compliance Masterclass está com as inscrições abertas. Ah, Calai, mas o que é isso? É um mini curso gratuito. Nós reunimos grandes especialistas, professores da pós-graduação da LEC, para te ajudar a construir programas de compliance vencedores. Então, eles vão revelar as estratégias que aplicam no dia a dia, nas suas vidas, para construir programas efetivos e, dessa maneira, conquistar melhores resultados, conquistar o verdadeiro engajamento e a transformação de cultura que um programa de compliance é capaz de oferecer. Se você ainda não está 100%, precisa de um apoio, quer estudar um pouco mais, quer conhecer essas estratégias que são utilizadas por estes grandes especialistas, inscreva-se na Compliance Masterclass. É online, é de graça, são 4 videoaulas e o link já está aqui no chat do YouTube. Estará também depois na descrição do episódio para quem vier a escutar isso posteriormente. Mas fica aí meu convite, eu estarei lá com grandes nomes, Daniel Sibília, Alessandra Gonçalves e muita gente boa para te ajudar com isso. Não dá para perder. Inscreva-se e convide também os amigos para participar. Vamos ao papo de hoje? Fraudes digitais, como eu dizia a vocês, estou aqui com Laura Bullock, que é analista de pesquisa sênior na LSEG Risk Intelligence. Laura, seja muito bem-vinda ao papo de hoje. Obrigado por ter aceitado conversar conosco.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Laura, antes da gente começar, tem uma tradição aqui já no LecCast de abrir um pequeno espaço para você poder contar um pouquinho sobre você, a sua jornada, o que você faz efetivamente. E como você veio parar nesse universo aí das fraudes digitais?
Então, meu nome é Laura, né? Eu vim aqui para a África do Sul. Eu moro na África do Sul agora, que são 11h30 quase da noite. E aí aqui eu comecei a trabalhar no OCHEC. Eu sou analista de pesquisa sênior e eu cubro basicamente o risco brasileiro. Não é só fraude que a gente cobre, é um dos, mas a fraude está presente em quase todas as modalidades criminais. E é isso, eu estou no OCHEC, vai fazer 4 anos agora.
E me conta uma coisa, qual a sua formação? Você é advogada, você vem de outro universo?
Eu venho de outro universo, eu sou graduada em administração pela UF.
Que legal.
E eu fiz um curso de compliance na FGV e também eu tenho... eu sou specialist em financial crime in new technology pelo ICA, que é o International Compliance Academy.
Que legal. E a operação em si, você estava falando que cobre os riscos do Brasil e outros. Explica um pouco mais para quem ainda não sabe do que você está falando, como é que isso funciona?
Então, a gente trabalha com open source intelligence, né? Infelizmente, eu não posso dar muito detalhe, mas... Mas a gente trabalha com open source intelligence, a gente reporta pessoas politicamente expostas, algumas atividades de risco, né, que são relevantes para os nossos clientes, para que eles consigam fazer o KYC deles.
Muito bom. E você tá em Cape Town ou não? Você tá
Eu
onde?
tô em Cape Town.
Ah, que legal. Eu tive aí agora. Tive aí
É.
faz meses. Que lugar maravilhoso. Fiquei apaixonado por esse lugar.
Ai, que
Achei
bonito mesmo.
incrível. É bonito, é gostoso de passear, para comer é maravilhoso. Os vinhos são incríveis. É um lugar realmente muito especial para se morar. Faz muito tempo que você mora por aí, não?
5 anos.
5 anos já.
É.
Que
Aí eu
legal.
falei, eu sempre falo que várias coisas eu não comia no Brasil, eu comecei a comer quando eu me mudei pra cá.
É mesmo?
A
Tipo o
comida aqui é
quê?
realmente muito boa. Porco, carne de porco, é uma coisa que eu não comia.
É mesmo?
Beterraba.
Ah, os peixes por aí são maravilhosos, frutos do
São.
mar, né? É realmente é uma viagem surpreendente. Eu confesso que eu fui com as expectativas mais baixas. Eu achava essa coisa de safari algo que não me atraía muito também. Eu ficava pensando, eu sou do tipo que pensa assim, por que que você vai mexer com quem tá quieto, né? A gente analisa riscos e aí você fica pensando, por que que eu vou mexer com quem tá lá na paz? Mas na verdade é que é algo muito bem estruturado, pelo menos onde eu estive. E a experiência de ver os animais soltos, né, na natureza não tem nada a ver com um zoológico, né? É o avesso, né, quase. A gente caminhando ali na área deles foi realmente algo muito especial. E eu dizia, muitas vezes eu dizia assim, por que que as pessoas voltam para essa viagem mais de uma vez? Mas depois de fazer pela primeira, eu tenho muita vontade de voltar. Realmente é um lugar especial.
A
Mas vamos falar
maioria
de...
dos brasileiros que moram aqui foi assim, eles vieram e voltaram e foram ficando e ficando.
E tem uma comunidade grande de brasileiros por aí.
Tem uma comunidade boa.
Que legal. Tá bom, bora falar de fraude. Eu queria começar,
Vamos.
como eu sempre faço por aqui, dando um panorama geral. Então, já que você, mesmo estando distante, é responsável, né, por cobrir também o risco no Brasil e tem essa visão do Brasil, eu queria te perguntar quais são essas fraudes que a gente vai conversar hoje, né? Que fraudes são as mais frequentes? Como isso acontece no Brasil?
Eu separei alguns tipos para a gente falar com mais detalhe,
Tá.
mas a gente vai falar principalmente sobre fraude digital, mas também tem algumas fraudes físicas, como o golpe do motoboy, que é um exemplo de uma fraude que acontece assim, a pessoa vai até você, né, para aplicar essa
Tá.
fraude. Mas realmente, os dados que a gente tem de fraude digital e estelionato, eles quadruplicaram de 2019 para cá, 2018 para cá. Então, a gente vai dar um foco maior neles.
Combinado. E vamos então entrar um pouco mais sobre esses casos, né? O que que você pode contar para as pessoas? Como que eles acontecem de modo geral?
As fraudes digitais, principalmente, elas. Primeiro eu queria diferenciar a fraude do estelionato, porque eu
Tá
citei que o
bom.
estelionato aumentou, né? Quadruplicou. E a fraude, ela é o elemento que te engana, vamos colocar assim. Ele é um caso pensado, ardiloso, enganoso, de má fé, que tem o intuito de lesar, de ludibriar alguém. O estelionato, ele é a tipificação penal, que é o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que é obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio. Então, a fraude, ela é o meio pelo qual você pratica o estelionato. Porém, ela também pode ser um facilitador de outros crimes, como fraude em licitação, tráfico humano, todo tráfico humano com elemento de fraude. Então, a fraude, ela também tem esse aspecto de facilitar outros crimes, fazer com que os crimes se converjam, né? Que o que a gente chama de crime convergence, que é quando um crime puxa o outro. Fraudes muito grandes, por exemplo, vão te levar a lavar dinheiro.
Claro.
Então, é um universo bem amplo.
É bem amplo e boa parte da nossa audiência é de advogados. Eu tenho certeza que eles estão acompanhando o seu raciocínio. Realmente, estelionato é obter vantagem mediante fraude. Então, logo, a fraude é ali o meio que proporciona a realização, né, do tipo penal estelionato. Mas, como você bem colocou, tem toda a razão. Muitos outros crimes também a partir dessa fraude. Eu sei que você tem muitos dados, né, sobre essas estatísticas da fraude no Brasil. Você consegue revelar alguns para a gente?
Sim, eu trouxe alguns dados do Brasil e do mundo também.
Show.
Um levantamento feito pelo Datafolha recentemente mostra que, em média, tem 4.633 tentativas de golpe do 0800 por hora no Brasil. O golpe 0800 é um nome que engloba golpe de confirmação de compra ou golpe da central de atendimento, também são chamados, né, o golpe do 0800. Nesses dados do Datafolha, eles também perceberam que 4.504 tentativas de golpe, elas são usando boleto falso. Isso porque usar boleto é uma maneira difícil de você recuperar aquele dinheiro que você gastou. Então, considerando que 17% das compras hoje em dia são por meios online, né, eletrônicos, esse valor é um valor bem. Essa quantidade de boleto falso é uma quantidade bem significativa.
Sem dúvida.
Eu também queria apontar um
Pode falar.
pouco sobre a fraude e o roubo de celular,
Tá.
porque são duas coisas que andam muito juntas. Os dois juntos deram um prejuízo de 71 bilhões de reais para o Brasil. E eu citei essa estatística junta porque quando um telefone ele é roubado e a pessoa usa aplicativo de banco e tudo mais para poder transferir dinheiro, né, para a conta deles e etc., eles também usam esse telefone para pegar dado, para aplicar fraude, para aplicar golpe em outras pessoas. Os dados de estelionato saltaram de 426 mil casos em 2018 para 1,9 milhões em 2023,
Uau.
que é um crescimento de 359%, e os roubos de celulares ultrapassaram as outras modalidades de roubo.
Que
Então,
loucura, hein, Laura? Muito impactante, realmente algo para se preocupar. Você falou alguns dados muito importantes e muita coisa me chamou a atenção. A primeira delas, a sua frase, quando você disse que recuperar o dinheiro do boleto é muito difícil, de um boleto fraudulento. Por que que é tão difícil? Essa transferência é feita para uma conta e rapidamente já existe um saque? É algo assim?
É difícil porque um cartão, por exemplo, uma compra de cartão de crédito e débito, você consegue reverter aquela transação. O
Tá.
boleto você já não consegue. É muito difícil reverter um pagamento de boleto, não existe estorno para isso.
Entendi. E é cruel porque a pessoa que recebe um boleto tem uma falsa sensação de segurança, muitas vezes, porque aquele documento
Sim.
transmite uma credibilidade, apesar de ser só um papel que aceita tudo, né? Eu posso escrever o que eu quiser ali, mas realmente tem momentos em que essa fraude ela acontece de uma maneira muito fluida, né? Por exemplo, você por alguma razão faz uma negociação online, vamos supor que você deve dinheiro a uma, sei lá, uma faculdade. Aí você faz a renegociação da dívida, emite o boleto, e esse boleto, no momento em que ele é emitido, existe de alguma forma ali uma intervenção fraudulenta que apresenta o boleto errado. Hoje em dia, até é comum que quando você passa por um processo como esse, seja ele qual for de emissão do boleto, o fornecedor diga: olha, confira se no boleto. Existe as características tais e tais, porque realmente é muito rápido, né? Às vezes não dá tempo da pessoa se precaver.
E
Você
as
tem alguma
modificações são
orientação?
mínimas.
É isso
As
que eu ia te
modificações
perguntar.
são mínimas,
O que que a gente deve olhar, né? O que que você poderia orientar as pessoas a olhar no caso de fraude em boletos?
A maior quantidade de detalhe possível.
Tá.
É porque eu esqueci como é que é um boleto na minha cabeça, que eu não vejo muito.
Aí
Mas olha.
não chegam os boletos igual chegam aqui.
Não, aqui a gente fala mais digital,
Tá.
o
Mas
que
no
também
fundo é
aumenta.
isso. Mas no fundo eu acho que você falou, é você olhar para o maior número de detalhes possível e sempre seguir as orientações do próprio emissor, né? Porque ele
Isso.
mesmo sabe dos golpes que ele vem sofrendo. Agora, com relação ao celular, me preocupa muito esse dado que você passou, porque aqui no Brasil tem se tornado realmente muito recorrente, né? Sempre foi a questão do roubo dos celulares, mas hoje com a intenção, e você pontuou muito bem, de utilizar não apenas para transferir valores, mas também para obter dados, que obviamente você está ali com o seu celular, muitas vezes com um e-mail aberto, muitas vezes com uma mídia social aberta, e dessa maneira, ou o próprio WhatsApp, aí a pessoa entra por lá e ela vai usar a sua imagem, sua identidade, para tentar obter outros valores ainda mediante fraude. Isso é realmente muito, muito preocupante por aqui, né? Nessa medida, você acha que existem muitos instrumentos ou desenvolvimento de instrumentos de proteção nesse momento? Ou a gente fica à mercê desse crescimento exponencial, que você falou de 300%, sem muito o que fazer a respeito? Quem cuida de um problema como esse, né?
Do roubo de celular.
É difícil, né? E da utilização desses dados de forma fraudulenta, porque o roubo ele vai continuar a
Olha,
acontecer, né?
é
Mas é
difícil.
difícil.
Existe, muita gente tem deixado, né, em casa os aparelhos que eles usam para Acho essa banco, outras instituições financeiras, eu acho que é uma boa opção.
Verdade.
E eu acho que também manter o mínimo de informação sobre você possível. É, salvar o nome, por exemplo, contato de família com nome, em vez de salvar como pai, mãe, amor, esposa, não sei.
Claro, claro. É, isso é um dos caminhos, mas olha, eu vou te falar, Laura, me preocupa muito, porque no momento em que a gente vive hoje, daqui a pouco, né? Antigamente as pessoas pediam dinheiro no WhatsApp para os familiares, simplesmente com base numa foto, e era sempre a mesma história. Ah, troquei de celular, e aí começa aquela conversa para
Acontece
tentar,
muito.
né? Acontece muito. Quem não conhece alguém que já não caiu num golpe como esse? Mas hoje em dia, com a inteligência artificial, é razoavelmente simples as pessoas começarem a pedir dinheiro com o áudio, com a própria voz da pessoa, com um vídeo, se bobear, com a imagem da pessoa, né? Os deepfakes aí estão aí, de uma maneira muito importante, e realmente isso não tende assim, num futuro próximo, eu acho que isso não tende a diminuir, mas muito pelo contrário, existe uma tendência, de forte aumento, né, dessas tentativas de fraude. Eu queria te perguntar sobre fraudes no contexto corporativo. A gente falou um pouco de boleto, falou dos celulares, mas você acha que no contexto corporativo existem fraudes específicas, recorrentes no Brasil?
Você falou do deepfake
Sim.
e eu queria pegar esse gancho para falar sobre o que a gente chama de business email compromise, que são os BECs, né? Esse é um tipo de fraude financeira extremamente danoso. E os perpetradores, eles se aproveitam do fato de que a nossa comunicação via e-mail cresceu muito ao longo dos anos para tentar enganar o destinatário do e-mail, fazendo pequenas alterações no endereço do remetente. Por exemplo, vamos supor que você está acostumado a lidar com uma pessoa que se chama Luiz Carlos. Luiz Carlos, Luiz.Carlos, arroba, blá, blá, blá. Luiz Carlos com S. Aí eles vão lá e fazem um e-mail parecido ao Luiz com Z. É um detalhe muito pequeno. E esse tipo de e-mail, tem também um tipo de e-mail que é o business e-mail compromise, né? Que é o spear phishing, que é um tipo de phishing, só que ele é mais específico. E aí entra o valor da informação para o criminoso, né? Porque um phishing normal, ele tenta pegar o máximo de pessoas possível. O spear phishing, ele tem como alvo um indivíduo ou um grupo pequeno de indivíduos. Então, eles são pensados para ser mais direcionado para poder enganar essas pessoas. E a ideia desse spear phishing é pegar dado como calendário, dado de invoice, né, recibo, cobrança, e-mail de outras pessoas, telefone, e para poder usar esses dados na hora de aplicar determinados golpes. Os business email compromise também fazem uso de malware, que são esses softwares maliciosos, né? Que uma vez instalado, eles garantem acesso a e-mail, conta bancária, senha, histórico, financeiro, esse tipo de informação para dar vantagem aos criminosos. Eu tenho alguns dados aqui do FBI que mostram que também já teve caso de BEC usando salas de reunião virtual. Isso acontece quando os fraudadores entram numa reunião fingindo ser um funcionário ou até mesmo funcionário de alto escalão de uma empresa, como um CTO, por exemplo. E aí eles podem. Usando as informações que eles têm, né, eles podem se passar por alguém e às vezes não liga o áudio, não liga a câmera ou usam um deepfake, né, como você falou, principalmente da voz, e eles imitam uma pessoa importante da empresa e conseguem pegar dinheiro ou informação. Os BECs, eles já custaram, no período dos últimos 10 anos, né, eles custaram 55 bilhões de dólares
Uau.
para as empresas.
Esse caso que você se refere sobre um deepfake em reunião aconteceu, né? Recentemente, eu não vou me lembrar dos detalhes, mas foi super divulgado aqui no Brasil de uma empresa que teria autorizado a transferência de valores absurdos, assim, muito altos realmente, por uma suposta participação. Não lembro se de um CTO ou de um CFO, que era, na verdade, um fake, né? Não sei se você se recorda desse caso.
Olha, eu peguei alguns casos de deepfake de
É
back.
mesmo. Já
Peguei.
tem se tornado mais comum, então, isso.
Muito. Tem um caso de um funcionário de Hong Kong que eles fizeram um deepfake de um dos diretores da empresa, né? Eles baixaram vários vídeos desse diretor falando, treinaram uma inteligência artificial para imitar a voz dele e enganaram esse funcionário que acabou transferindo o equivalente a 20 milhões de libras esterlinas para a conta dos fraudadores.
Eu acho que foi esse caso mesmo que a gente viu por aqui.
Em Dubai teve um outro caso também de replicação de voz que deu 36 milhões de dólares.
Uau.
É.
É, realmente é muito preocupante, né? Não é algo que, assim, não é algo que seja simples de se defender e, ao mesmo tempo, a tecnologia não para de melhorar, né? Quer dizer, então, como acompanhar, né, essa evolução? E aí você relata esses casos de phishing e tudo mais, né, de engenharia social. Como você acha que em situações como essas as empresas deveriam se portar, né, para se proteger? Porque são sutilezas, né? Você está colocando aqui a mudança de um S por um Z, por exemplo, em um e-mail, né? Ou muitas vezes existem alguns e-mails que vêm mascarados. Não sei se você tem um nome próprio para isso, eu realmente desconheço, mas às vezes você vê lá, por exemplo, vamos supor que vem um e-mail como sendo um e-mail do Meta. Aí vem escrito que é Meta, mas por trás tem sei lá, um domínio absurdo, tipo suporte Meta 123 Brasil 44, sei lá, uma coisa que não faz o menor sentido, mas no e-mail em si parece que a gente está diante de um e-mail oficial. Então é muito difícil você às vezes não abrir um e-mail como esse. Você acha que existe um caminho bom nesse sentido? Assim, as empresas deveriam se portar de que maneira diante de um cenário como esse?
Olha, de novo a atenção, né?
Claro.
Entra, acho que os treinamentos também, de tempos em tempos. Esses treinamentos de phishing, de malware, de até ransomware, né? Que é aquele que pede que extorque, né? A pessoa que pede um pagamento de resgate.
Sim.
Mas a gente também usa. Existem alguns filtros que você pode colocar nos e-mails para que eles filtrem e-mails que são enviados externamente também, para proteger. Mas eu diria que a atenção é o maior. Se você receber um e-mail de algum chefe, ou se você receber uma mensagem de alguém pedindo dinheiro, se passando por alguém da empresa, tenta entrar em contato com essa pessoa de um meio alternativo,
Claro.
ligação por vídeo, porém, de alguma outra maneira, confirma primeiro, e sempre suspeita. Ninguém nunca precisa dessa quantidade de dinheiro para agora, né?
Sim, sem
Pode esperar
dúvida.
até amanhã.
Sem dúvida. Quando foge muito, né, numa situação razoável, a pessoa precisa desconfiar. Você sabe que aqui em casa, até minha esposa brinca comigo que eu acho que tudo é fraude, né? Na dúvida, tudo é fraude para mim. E ela, a gente conversa bastante sobre essas coisas que eu duvido muito de muitas coisas, na verdade. Talvez eu exagere, mas é porque a gente vive um universo de compliance, né? A gente está inserido nesse contexto e a gente vê muita coisa errada acontecer, é inevitável, né? Então, acho que avaliar riscos torna qualquer um, talvez um pouco mais cauteloso, mais ressabiado, mais precavido, por que não dizer, né? Assim, é improvável que eu caia. Claro, com a sofisticação todo mundo está sujeito, mas no que eu encontrei até hoje, é muito comum a gente receber, né? Aqui, assim, tem se tornado comum essas ligações automáticas. Ó, foi aprovado um pagamento na sua conta, um pagamento de Americanas, não sei quanto. Ó, você fala, pô, não fui eu, sabe? Próximo assunto, deleta, não tô nem aí. Mas muita gente, né, assim, acaba caindo realmente. O Jorge tá fazendo uma pergunta. Pode dizer, pode falar, Laura, desculpa.
É porque mexe com a vulnerabilidade da pessoa, né?
Sim.
A pessoa olha e fala: Meu Deus, eu não fiz esse pagamento, eu tenho que pegar meu dinheiro de volta. Aí,
Sim.
e os
É cada
criminosos, eles
vez
sabem que a
mais.
gente é o elo mais fraco dessa corrente, que o consumidor é o elo mais fraco, né?
Sim, e cada vez mais, né? E você vê assim, pessoas mais velhas, por exemplo, né? Os idosos estão sujeitos a talvez mais ainda pela por não se, algo que se moderniza muito rapidamente, eles não conseguem acompanhar, não faz parte do dia a dia, de repente está ainda mais sujeito a esse tipo de cenário, né? Eu acho que é algo para se atentar e até para orientar, né? Os nossos pais, enfim, sempre que possível. Repassar informações atualizadas também sobre esse tipo de cenário, né, para que saibam se precaver. O Jorge está fazendo uma pergunta que eu achei interessante aqui. Ele diz o seguinte: em um caso de grande valor, né, como apresentado nesse deepfake, uma das linhas de investigação leva em conta insiders. Quer dizer, será que durante. Eu não sei se eu entendi bem, Jorge, mas vou tentar aqui ajudar a Laura a gente desenrolar um assunto nesse sentido, porque realmente me chama a atenção. Será que num cenário como esse. Não existe a dúvida de participação também das empresas, porque é o que você falou, né? Você está trabalhando lá, tal, chega um pedido de pagamento de 20 milhões de libras esterlinas. Pô, faz parte do meu dia a dia fazer um pagamento mediante um pedido como esse. Será que não pode haver um envolvimento também de outras pessoas? Me parece uma possibilidade. O que você imagina
Olha,
sobre isso?
essa não é minha área de especialidade, mas eu
Claro.
diria que numa investigação para lidar com um caso desse, todos os cenários têm que ser considerados, né?
Sim, sem dúvida. E quando a gente pensa no Brasil, né, voltando de novo para o nosso universo, quem são as pessoas que estão por trás desses crimes, né? Quer dizer, isso é o crime organizado, são pequenos delitos, tem PCC envolvido. O que que a gente pode falar sobre o cenário desses crimes aqui? Até muitas vezes, de repente, existe algum tipo de influência nos serviços de call center, na sua opinião, se você tem alguma informação sobre isso, o que que você pode comentar?
Olha, no Brasil tem de tudo, desde grupos pequenos que não são tão organizados assim, que aplicam fraude. É, tem gente que se passa por membro do PCC para poder aplicar golpe, mas também tem presença do crime organizado por trás disso, sim. É, recentemente foi descoberto que o PCC montou uma central de ligação que o objetivo era tentar fraudar, né, pessoas como promotores, magistrados, alguns grandes empresários. É, o PCC, inclusive, eles compravam dados dessas pessoas de empresas que ficam hospedadas nas ilhas do Pacífico, como Tonga, Polinésia Francesa, e o pagamento para essas empresas era feito através de criptomoeda. E a ideia era pegar o máximo de informação possível para poder se passar por algum membro da família ou conhecido, enfim, e tentar pegar algum dinheiro. E nesse caso, o PCC também, ele alugava conta bancária de pessoas em vulnerabilidade e pagava para essas pessoas uma média de R$ 400 por mês para utilizar a conta dessas pessoas. Então era uma maneira, né, de fazer o layering e pegar esse dinheiro de volta. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri isso. E não é só o PCC que faz isso também. Tem reportes que Comando Vermelho faz algo similar no Brasil.
Claro. Essa coisa de utilizar a conta deve ser justamente para receber algumas transferências e aí sacar rapidamente como um laranja mesmo, como a gente fala no jargão popular, né? Uma pessoa está precisando de dinheiro, acaba cedendo o nome para o nome e a conta nesse caso. Às vezes as contas são abertas de forma fraudulenta também, mas realmente me parece muito razoável que eles paguem valores módicos aí, como você colocou. Para perpetrar crimes de valores muito mais expressivos, isso acabou sendo um custo marginal ali na operação dele. E você sabe que você falando me veio à cabeça, você falou de criptomoeda. Durante algum tempo houve uma informação por aqui sobre algo que, se não me engano, posso falar uma bobagem aqui, mas era alguma coisa do tipo golpe do porco, abate do porco, era uma coisa nesse
Pig
sentido.
butchering, sim.
Que é isso, Laura? Conta pra gente mais sobre isso, pra gente poder alertar nossa audiência também.
O golpe do abate do porco, ele surgiu em 2019 no Sudeste Asiático e ele se espalhou rapidamente pelo mundo, que hoje
Tá.
em dia ele está bem popular. É, os criminosos, eles entram em contato com as vítimas, que geralmente por meio de alguma rede social, aplicativo de mensagem, aplicativo de relacionamento, alguma coisa assim. É, ele trabalha essa pessoa, né, essa vítima, ao longo de semanas até desenvolver algum vínculo emocional. O golpe do porco, do abate do porco, ele é muito parecido com o golpe do romance. A diferença é que enquanto o golpe do romance ele é mais rápido, o do abate do porco, né, que é o pig butchering, ele leva tempo. Então, o criminoso ele gasta tempo construindo uma relação emocional com a vítima. E quando ele ganha a confiança da vítima, que é quando o golpe começa a ser executado, Eles geralmente fazem propostas de investimento em criptomoeda, especialmente, e eles até se propõem a investir junto com você. Então, vamos supor, eu sou uma criminosa e estou tentando te induzir a investir comigo 50 mil dólares. Aí eu falo, eu invisto 25, você investe 25, e a gente vai crescer esse dinheiro junto. E eles até fazem site fake, né, de investimento fake, para ficar mostrando para a vítima o crescimento. Aqui, ó, seu dinheiro está rendendo, nosso dinheiro está rendendo. E nisso a pessoa vai criando confiança, investindo mais e mais. Tem gente que chega a pegar empréstimo para poder aplicar esse dinheiro com os criminosos. E o problema se dá quando a pessoa quer sacar aquele lucro, porque aquele lucro não existe. Ele só foi mandando dinheiro, o criminoso foi embolsando aquele dinheiro. Até esse momento, o golpe de Pig Butchering, ele embolsou 75 bilhões de dólares
Nossa.
no mundo todo. E as vítimas são principalmente pessoas com alguma escolaridade, que têm emprego fixo. Eles tentam procurar, para você ver como nem sempre as pessoas mais vulneráveis são diretamente as pessoas vulneráveis ao golpe, né? Nesse caso, são pessoas de meia-idade, que são estudadas, que têm um bom emprego e que elas ficam vulneráveis pelo elo emocional que vão criando com aquele criminoso. E o Pig Butchering também tem um outro aspecto, que ele é o que a gente chama de crime convergence, que muitas vezes quem está aplicando o golpe na vítima também é uma vítima. São redes de tráfico de pessoas, principalmente no Mianmar e no Camboja, que eles traficam pessoas e botam elas em verdadeiras centrais de atendimento, tipo um call center enorme, e aplicam golpes, principalmente na Europa. A Europa é um grande foco para Pig Butchering como vítima, e o Sudeste Asiático é um grande foco também do Pig Butchering, mais do outro lado, né? Lado que tenta pegar o golpe. Então é isso. Muitas pessoas são traficadas e forçadas a trabalhar aplicando golpe em outras pessoas.
Nossa, que crueldade, né? Parece coisa de filme, né? A gente escuta um
Pois
negócio
é.
assim.
Acho que teve até brasileiro que foi recentemente resgatado do
Não é mesmo?
cativeiro. Teve. Mas o Pig Butchering também, ele é perpetrado por criptomoeda. Porque como são valores muito altos, as instituições financeiras comuns, elas fariam o KYC do diligence para saber quem que está mandando dinheiro, por que que está mandando dinheiro. Então, eles fazem mais por criptomoeda.
E isso tem se tornado um problema assim recorrente? As fraudes que envolvem cripto continuam crescendo? Ou o que que você tem de informações sobre isso?
Continuam. Porque ainda, infelizmente, é um âmbito um pouco regulado, né? E também pouco conhecido. Então, é muito mais fácil que eles estejam sempre um passo à frente no âmbito de criptomoeda. E,
Claro.
às vezes, também a fraude, ela começa com a moeda física, né? Com fiat finance. E ele passa aquilo para cripto. E
Claro.
faz o layering. E depois volta para a instituição financeira comum e usa o dinheiro.
Sim. É um desafio, né? É uma novidade para todo um planeta, né? Então é realmente ainda existem muitas brechas, né? A Priscila está perguntando se o abate do porco ele é similar ou o mesmo golpe num esquema de pirâmide. Eu acho que não tem muito a ver com Ponzi Scheme, né? É uma coisa um pouco diferente, porque na pirâmide, em tese, e aí eu vou falar o que eu sei, mas eu também vou te passar a palavra em seguida. Na pirâmide, geralmente, existe uma relação até, né, comercial, muitas vezes, existe um investimento, existe alguma coisa que realmente faz dinheiro girar. Só que, basicamente, quem está para cima da pirâmide vai sempre recebendo, e quem vai chegando por baixo vai pagando a conta do próximo, e chega uma hora que a conta do próximo não se paga. Então, ele vai escalonar, essa fraude de maneira que algumas pessoas se beneficiam. Tanto que existe até um meme, por mais cruel que possa parecer, que brinca sobre isso, né? Fala, ah, gostaria de encontrar um esquema de pirâmide no início, né? É uma brincadeira comum assim nos memes no Brasil. Por quê? Porque na pirâmide no início, muita gente ganha dinheiro de verdade, e dessa maneira, quem entra depois é que acaba pagando a conta. Mas é mais ou menos isso, né, Laura? Por aí, né?
Sim, é mais ou menos isso, sim. Eu diria que a única coisa que teria em comum nos dois seria justamente o elemento da fraude. Porque quando
Tá.
você entra num esquema de pirâmide, que é prometido que você vai conseguir um retorno, um lucro, e você aplica o seu dinheiro naquilo, mas na verdade aquele dinheiro está sendo usado para subsidiar quem está no topo da pirâmide, eu diria que é esse que é o problema, é justamente o lucro. Eles fazem alguma promessa de lucro que não vai ser atingida, que não vai ser cumprida, e usam esse dinheiro para pagar a outra pessoa que eles prometeram a mesma coisa, que eles sabiam que não vai se cumprir. O pig butchering, a ideia é que os criminosos convençam aquela pessoa a dar o dinheiro para eles, porém eles usam do engano. Eles falam que a gente está investindo dinheiro junto, mas na verdade não está investindo nada. Eles fizeram uma plataforma fake de investimento, está te mostrando ali o resultado, só que o seu dinheiro na verdade está sendo embolsado em cryptocurrency.
É realmente algo bem sofisticado, né? É um crime que não é rápido, né? Como você colocou, a pessoa, ela se dedica realmente a construir uma relação de confiança
Se
ali
dedica.
para poder conseguir, né, conquistar essa
E não
esse elo.
necessariamente é uma relação romântica também.
Tá.
Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu vi que uma moça, ela caiu num golpe desse porque ela criou um vínculo de amizade com um rapaz, que o rapaz lembrava muito o filho dela.
Olha só.
Ela estava. Pois é, o filho dela emigrou para um país, e o filho dela era de uma certa etnia, migrou para um país, e ela falou assim: ah, você também é da mesma etnia que meu filho, migrou para esse mesmo país, então ela, tô te ajudando aqui, vamos fazer isso junto. Então criou aquele vínculo pela percepção que ela tinha de semelhança com o filho dela.
As pessoas acabam, se deixando levar por cada um do seu jeito, né? Cada uma do seu modo. O fraudador, eu acho que ele tem justamente essa aptidão de identificar qual é o ponto fraco ali da pessoa. Recentemente teve um caso no Brasil, uma pessoa que acreditava que estava ajudando o Elon Musk, não sei se você viu essa notícia, mas ela acreditava que ela mandava
Não vi.
dinheiro para o Elon Musk para ajudar, sei lá, nos projetos da empresa e tudo mais, e assim, é cruel mesmo, é uma pena, porque quando a pessoa se dá conta, o dinheiro já foi e é muito difícil de recuperar. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, Laura, que eu queria tentar de alguma maneira, depois de tantas fraudes, dar alguma mensagem positiva para as pessoas. Você deu algumas dicas por aqui, mas falar sobre amarrar esse papo, né? Como se manter seguro num universo como esse? O que que as instituições financeiras fazem ou devem fazer? Eu recentemente tive uma experiência até para compartilhar. O professor Matheus Cunha, meu sócio na LEC, né? Nosso diretor acadêmico, me orientou a usar o telefone celular de uma maneira muito interessante, né? Eu estava naquela situação que você falou. Como eu ando de moto, eu tenho um outro telefone aqui, ó. Para mostrar que eu não estou mentindo, ó. Tô aqui, ó, com os dois telefones na mão. E eu realmente, moto é de um jeito, né? Então o banco fica em casa. A gente começa a lidar com a possibilidade de perder o telefone. E aí ele me mostrou uma saída que eu achei muito interessante, que é pelo menos no iPhone, não sei se todos, acredito que todos os telefones tenham algo assim, mas ele me mostrou um caminho, que é você ativar um modo de tempo de uso para determinados aplicativos. É muito comum para controle de pais quando os filhos usam mídias sociais. Você vai usar mídia social 1 hora por dia. E aí ela vai contar aquele tempo de uso. O que que ele me recomendou? Que eu colocasse ali 3 minutos de uso, de modo que, ainda que se um ladrão, né, vier a me roubar e levar o telefone e me obrigar a dar a senha, porque é justamente o que eles têm feito hoje em dia, né? Qual é a senha do telefone antes de se despedir, antes de dar tchau? Ele quer a senha. Mesmo que ele faça isso, ele vai conseguir abrir. Ele pode tentar trocar o seu rosto, né, para poder abrir algumas outras coisas, mas em determinado tempo, 3, 4, 5 minutos, uma nova senha será exigida para que aquele aplicativo continue funcionando. Então, eu queria compartilhar essa dica aqui porque eu
É uma
achei
excelente
realmente
dica.
muito boa e funciona muito bem, pessoal. Vale a pena mesmo. Mas que mais você pode dizer sobre isso e sobre o trabalho do outro lado, né? Que é o trabalho das instituições financeiras nesse cenário.
Olha, a dica que eu preparei aqui, eu peguei do site do FBI, por sinal, que, como vocês puderam observar, informação é tudo, tudo que eles precisam. Então, o FBI fala para você não compartilhar em rede social muito detalhe, por exemplo, alguma escola, instituição educacional que seu filho, algum membro da sua família estuda, aniversário. Muita gente usa a data de aniversário como senha ou como aquelas perguntas de segurança, né? Então, aniversário também é uma coisa para não se compartilhar muito. Não clicar em link sem conferir. Antes de conferir, se for um link que parece que é real, dá uma conferida. Se for alguma empresa, procura o telefone da empresa de maneira independente. Não pega o telefone que foi enviado no e-mail para você, né? Vai no site da empresa. E tenta falar com eles de maneira independente. Não manda dinheiro. Suspeita se alguém está te pedindo dinheiro com uma mania de muita rapidez. Autenticadores. Eu acho que também é uma boa opção para as empresas que querem proteger os seus funcionários de eventuais fraudes, né? Usar aqueles aplicativos de autenticadores. Eu tenho três no meu telefone, por exemplo. Eu acho que é só, não baixa o documento de pessoas que você não conhece. Não clique em link suspeito. Desconfia, gente. Desconfia e tenta dar o mínimo de informação possível. Você falou da sua dica pessoal. Eu mesmo mudei todas as minhas redes sociais depois que eu entrei nesse emprego. Meu nome tá só Laura. Não
É
tem
mesmo.
sobrenome, não tem nada. Mudei tudo.
Eu ri
Fechei
quando você falou
Instagram.
quando você falou dos autenticadores, eu ri porque eu não esperava menos de você, Laura. Depois de todo esse nosso papo, ter três autenticadores
Eu
realmente
tenho
faz
três
parte do processo.
autenticadores.
Mas eu te entendo. Agora eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, eu não é claro, eu não sou famoso, eu não sou, né, um influenciador, não é esse meu papel. Mas eu sou uma pessoa de certa forma mais exposta, porque afinal de contas estamos aqui no episódio 130 e alguma coisa. Então, quer dizer, eu estou aqui em vários canais, mas faz parte do jogo. É um risco, imagino eu, assumido com todos os cuidados possíveis, mas eu acho que faz um pouco de. Enfim, faz parte da minha operação aqui, não tem muito como caminhar, senão nesse sentido. Eu queria te pedir, Laura, para a gente encerrar. Dicas de aprofundamento, né, para nossa audiência que quer saber mais. Existem caminhos para estudar mais sobre isso? Pode ser livro, pode ser algum esses relatórios que você pesquisou, se você puder compartilhar. A turma adora poder se aprofundar um pouco mais. O que que você pode dizer?
Olha, eu peguei alguns dados sobre o Business Email Compromise do site do IC3, né? Que é o Internet Crime Compliance Center do governo dos Estados Unidos. Tá em inglês. O FBI também tem uns reports muito bons sobre o Business Email Compromise. E agora em 2024, a Interpol lançou um relatório. Deixa só eu achar o nome aqui. Interpol
Claro.
Financial Fraud Assessment, a Global Threat Boosted by Technology, que fala sobre as fraudes a nível mundial. Acho que esse relatório tem 27 páginas. As fraudes a nível mundial, eles detalham valores, quanto custa essa fraude para as instituições financeiras, para as pessoas, para os governos, qual tipo de fraude é mais comum em cada continente. Na África, por exemplo, um tipo de fraude muito comum aqui é a fraude de romance. Eu não estava esperando por essa. Acontece muito. E, enfim, são três links que eu acho assim bem importantes. E no site do FBI também eles falam como que as pessoas podem se proteger para não cair em golpe.
Ótimo, obrigado. E para quem quiser, eventualmente saber mais sobre os serviços, os relatórios de risco e como vocês trabalham, como que pode encontrar mais informações? Existe um site da empresa?
Claro, no site da LSEG, Risk Intelligence, você
Tá.
acha não só o WorldCheck, mas também os outros produtos que a gente oferece. E eu acho que o melhor local é o site mesmo.
Tá bom,
Infelizmente,
obrigado
não posso
demais.
compartilhar meu e-mail.
É, não, eu não pediria para você fazer algo como isso aqui ao vivo. Mas obrigado demais pelo papo, foi um prazer te conhecer. Acho que é uma conversa muito importante. É claro que num papo como esse a gente só consegue falar de alguns pontos, né? Um assunto que daria para ficar aqui horas e horas conversando, mas foi muito
Daria.
esclarecedor. Obrigado demais pelo papo.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Eu, como sempre, faço, reforço o convite, mas antes de eu falar da Compliance Masterclass, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei que o curso de proteção de dados, que tem todo a ver com este assunto aqui, está com a última turma do ano disponível. Se você quiser saber mais sobre esta oportunidade, está aí no chat do YouTube, curso de proteção de dados, dupla certificação. Você obtém a certificação da ALEC com a FGV Projetos, obtém também a certificação da Exim, a certificação internacional, e tudo isso em um curso só. Esta é a última turma do ano e o melhor. Neste mês do cliente, ao se inscrever no curso de proteção de dados, você recebe como presente um dos 10 cursos do Lodge participante. Mais um curso completo? É sim, mais um curso completo para você. Aproveite neste mês apenas, está aí no chat e estará também na descrição do episódio. Como sempre, Compliance Masterclass para você que quer realmente conhecer as estratégias utilizadas por grandes especialistas de compliance para obter o sucesso, para alcançar um programa de compliance vencedor. Você precisa se inscrever aí na Compliance Masterclass. O link estará também aqui no chat e na descrição do episódio. E lá você vai ter 4 videoaulas. Portanto, online, gratuitas, onde você vai entender muito mais sobre isso, sobre a gestão do programa de compliance, muitos especialistas, um certificado de participação para você ao final deste mini curso e materiais exclusivos para download. Então não deixe para depois, inscreva-se já, é de graça e começa já no final deste mês de setembro. Então não deixe para depois. Obrigado, gente, um grande abraço e até a próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos. Valeu!